Nesta edição mais alargada do Mundo Digital, o convidado é Tiago Barroso, é o líder da NTT Data Portugal. Aquilo que motiva a nossa conversa hoje, Tiago, é um concurso pela Fundação NTT Data, mas antes de falarmos disso, eu quero pedir-lhe para apresentar a empresa. É uma empresa muito grande, uma multinacional, mas aqui em Portugal o nome não é tão reconhecido como será noutros países. Por isso pergunto-lhe, que empresa é esta, Tiago Barroso?
Oh, viva, Rui. Obrigado pela pergunta e pela oportunidade de me poder deixar apresentar a NTT Data Portugal. Nós somos uma consultora de negócio e tecnologia que reinventa e transforma a atividade das organizações através da inovação e da tecnologia. Em Portugal trabalham hoje em dia, todos os dias, mais de 1.400 pessoas na nossa operação local. Acreditamos muito numa fórmula de cuidar e potenciar o talento como o melhor caminho para atingirmos os nossos objetivos de negócio. O foco nas pessoas e na boa gestão das pessoas é crucial para nós. E assumimos também um papel muito ativo no desenvolvimento sustentável, no nosso caso, pela criação de impactos positivos na sociedade através da tecnologia, das tecnologias de informação, que na prática é o nosso domínio de negócio.
E os vossos clientes, quem são? É mais o setor do Estado? É mais o setor privado? É de tudo um pouco?
Nós hoje em dia trabalhamos com todas as grandes organizações do país nos diversos setores de atividade. Portanto, administração pública e saúde, energia, entidades financeiras, seguros, indústria. Portanto, temos uma penetração transversal em todos os setores de atividade em Portugal hoje em dia. Junto das grandes organizações do país, que procuramos ajudar, através da inovação e da tecnologia, no seu processo de digitalização, de transformação para o digital.
E então, da fundação da NTT Data, que parte esta iniciativa, os E-Awards Global 2022, vou dizer em português, é já a 21ª edição deste concurso, que é internacional. O que é que vocês estão à procura, Tiago?
Este concurso e a Fundação existem já há 21 anos, portanto é uma iniciativa que nos é muito querida e é uma iniciativa que conjuga esta visão da importância do talento para a nossa companhia. Portanto, a Fundação e os Awards, na prática, são um espelho e a conjugação desta visão de que nós recebemos talento da sociedade e temos esta iniciativa como forma de retribuir à sociedade esse talento. E, portanto, é uma aposta naquilo que é o empreendedorismo e a inovação, neste caso com foco na inovação tecnológica, em três eixos, digitalização, ambiente e saúde, e procuramos premiar, dar a conhecer iniciativas muito inovadoras, que já estejam em fase de prototipagem com um produto mínimo viável e que configurem uma solução num destes três domínios, ou na conjugação destes domínios, do digital, do ambiente e da saúde, e que contribuam para melhorar a qualidade de vida das pessoas e também que sejam responsáveis do ponto de vista ambiental.
Estamos a falar do capítulo português de tudo isto, mas este prémio extravasa as nossas fronteiras.
Exato, este é um projeto global, naquilo que é a Fundação NTT Data, exatamente tem duas fases, uma fase local, uma primeira fase local e depois uma segunda fase internacional. Na fase local, o ano passado, na 20ª edição, tivemos mais de 60 candidaturas. Este ano contamos voltar a ter uma grande participação. Esta fase local é uma fase em que as candidaturas se apresentam, há uma avaliação por um júri independente. É premiada uma destas iniciativas, um destes projetos com o prémio local e depois esse projeto tem acesso ao concurso, à segunda fase, ao concurso internacional, que decorre no agregado de mais de 15 países da Europa e da América Latina, e é uma segunda fase que depois, em termos de apresentação final, é inserida naquilo que nós chamamos de NTT Data Talent Week, que este ano se vai realizar em outubro.
O que o Tiago Barroso não disse, mas eu posso dizer, é que em Portugal o prazo para apresentação de candidaturas é o dia 1 de maio. Aquilo que me foi dando a entender é que o vencedor português, mesmo não ganhando a prova internacional, acaba sempre por receber algum tipo de prémio. É isso, Tiago?
Exato, Rui. Ou seja, há um prémio de 10 mil euros para o vencedor em Portugal e depois uma possibilidade de um prémio de 60 mil euros para o vencedor a nível global, para além de toda a promoção que nós próprios depois também fazemos dos participantes no caso local e nos vencedores a nível local e a nível global.
Afinal, que depois irá ter então um projeto português, vai ser em outubro, vai competir também com uma série de outros países. Que outros países é que são estes? E já agora, o que é que o projeto nacional, o que é que os finalistas aqui a nível nacional, ou semifinalistas, penso que é a expressão que vocês usam, porque depois há a final internacional, mas então estes semifinalistas, por que passos é que depois terão de passar até se escolher o vencedor português?
Focando nos países primeiro, e portanto, sim, Europa e América Latina, que é na prática a nossa organização, a NTT Data está dividida em várias regiões, é uma região que é a NTT Data EMAEL, que é no fundo Europa e América Latina, e portanto este concurso insere-se nessa região, portanto estamos a falar, para além de Portugal, na Europa, da Alemanha, da Suíça, da Espanha, Holanda, Itália, Inglaterra, e no caso da América Latina, o Brasil, Chile, Colômbia. Portanto, há aqui um grande universo de países envolvidos. Uhum. Relativamente aos passos, portanto, à apresentação da candidatura, os critérios de avaliação, que acho que também é importante referir na prática, são que se procure resolver um problema concreto e existente. Um outro eixo de avaliação é a aproximação ao mercado, portanto, a capacidade do projeto de desenvolver um produto ou um serviço que vai de encontro a uma necessidade de mercado e que tenha um modelo de negócio sustentável. O grau de inovação, qual é a inovação que está presente no próprio projeto, a capacidade de crescer e de gerar uma mudança significativa a futuro na sociedade e no meio ambiente, e depois o próprio pitch do projeto, neste caso materializado num vídeo, a forma como o projeto se apresenta e a capacidade de convencimento do valor do próprio projeto. Portanto, há a fase de candidatura, depois há uma fase de seleção de semifinalistas e depois há uma sessão durante um dia de apresentação dos projetos, que são depois avaliados por um júri independente de pessoas da nossa sociedade que têm impacto no mundo das startups, no mundo daquilo que é a inovação tecnológica.
E de onde sairá o vencedor português? Na versão internacional deste prémio, portanto, na fase seguinte, estamos então na 21ª edição, Portugal já venceu alguma das edições anteriores ou esta competição com países e com empreendedores vindos da Alemanha, do Reino Unido, da Colômbia, seja lá de onde eles vierem, acabou por não resultar bem para Portugal ou Portugal até já conseguiu vencer alguma das edições anteriores?
Isso é um motivo de orgulho para nós. A inovação e o talento português são reconhecidos e no seio da nossa organização muito e também. Nós já tivemos dois vencedores globais em 2016 e 2015, se não estou em erro, e já tivemos duas menções honrosas. E, portanto, em 20 anos, dois vencedores dá pelo menos 10% e duas menções honrosas mais dois vencedores dá muito mais do que isso e, portanto,
é uma média bem boa.
É uma média bem boa para aquilo que é o talento e a capacidade de inovação português.
Tudo bem, não venceu, mas foi concorrendo, ou pelo menos no ano passado não venceu. Eu sei que a vencedora portuguesa do ano passado foi a Nove. Ainda se lembra o que é que destacou este projeto face aos demais? Ou isto, entretanto, já ficou mais turvo na sua memória?
Estive a preparar-me para ter claro, no fundo, o desafio que a Nove se propõe a resolver. Uhum. E creio que é um projeto que, para o júri que o avaliou, perspectivou aqui uma solução inovadora, procurando novas tecnologias com foco no meio ambiente, e com muito entusiasmo das pessoas que compõem a Nove, e com um impacto que se prevê muito positivo. Portanto, o projeto pretende investigar e desenvolver tecnologias para a remoção de elementos de terras raras a partir de águas contaminadas, recorrendo a macroalgas vivas, e portanto há aqui uma lógica de sustentabilidade e de utilização de meios naturais para um propósito que para o júri fez todo o sentido pelo caráter de inovação premiar.
E que se calhar com esta divisão aparente do mundo ali para os lados da Ucrânia, se calhar um projeto que procura de alguma forma recuperar materiais tão importantes como as terras, como estas terras raras, acaba também por ganhar um novo impulso, porque se calhar vamos precisar cada vez mais deste tipo de projetos. Eu não lhe pergunto por mais de uma candidatura do ano passado, mas eu estive a ver a lista, havia Adesive AI, Oli by Navarro, uma app que, ligada à psicologia, que até tem sido bastante falada mesmo ultimamente, o Nox Aqua, que é um sensor pensado para a piscicultura do século XXI. Esta última pergunta que tenho para fazer é simples, embora possa ter uma resposta algo prolongada, dir-me-á, mas basicamente é como é que avalia a capacidade de inovação em Portugal? Se sente que se está mais um unicórnio aí a formar-se entre estas pequenas empresas portuguesas, e um unicórnio para os nossos ouvintes, eu recordo que é uma empresa que é avaliada em US$1.000 milhões, e Portugal tem 5, 6 neste momento, todas elas de base tecnológica, e é isso que lhe pergunto, Tiago Barroso. Há mais algum unicórnio a caminho, ou vamos ter de esperar alguns anos até aparecer mais algum?
Eu diria que a capacidade de inovação dos portugueses é extraordinária, portanto, creio que rapidamente aparecerá mais algum unicórnio. Aquilo que sentimos no nosso, inclusive com esta nossa iniciativa, é uma aproximação muito grande entre o mundo do empreendedorismo e as universidades e a investigação, e a capacidade, de facto, de pensar problemas concretos e de criar soluções. E sentimos isso ao longo dos anos e nos últimos com ainda com mais força. E, portanto, contribuirmos para isso a nós deixa-nos muito satisfeitos. Não sei qual é que será o próximo unicórnio, se houvesse.
Já estava a investir,
mas acho que temos todas as condições e já o demonstramos no passado, que enquanto sociedade, se nos focarmos nestes temas da inovação, da tecnologia e do empreendedorismo, não ficamos nada a dever aos outros, antes pelo contrário.
Agradeço muito ao Tiago Barroso, ele é o CEO da NTT Data Portugal. As candidaturas a este prémio e-Awards Global 2022 estão abertas até ao dia 1 de maio. Procuram-se projetos inovadores, baseados em tecnologia de alto impacto, que melhorem a qualidade de vida ou que resolvam problemas ambientais. Muito obrigado, Tiago.